Amigos, muito boa noite! É segunda-feira. Segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia Internacional contra a Corrupção. Dia Nacional do Espiritismo. Data em que foi lançado o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, primeiro livro da codificação espírita, no ano de 1857. Hoje é dia do rádio amador, dia nacional do livro infantil, criado em 2002, em homenagem ao aniversário do escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato. Tempo bom em Lagoa Vermelha. A temperatura, neste momento, na casa dos 14 graus. No programa de hoje, destaque especial para o centenário da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy. Uma das mais tradicionais, uma das mais importantes escolas de nosso município. Nesse ano, a Escola Estadual Presidente Kennedy comemora 100 anos de sua criação, de sua instalação. Uma das trajetórias mais significativas da nossa história. Escola Estadual Presidente Kennedy é um dos grandes orgulhos de Lagoa Vermelha. A Escola Estadual Presidente Kennedy foi instituída em 21 de outubro de 1922. Eis o inteiro teor do decreto. Decreto número 3039. Institui um grupo escolar na sede do município de Lagoa Vermelha. O presidente do estado do Rio Grande do Sul, atendendo à conveniência do ensino primário, resolve na forma do artigo 11 do decreto número 874, de 28 de fevereiro de 1906, instituir um grupo escolar na sede do município de Lagoa Vermelha. Façam-se as necessárias comunicações. Palácio do Governo, em Porto Alegre, em 21 de outubro de 1922. Antônio Augusto Borges de Medeiros e Protásio Alves. Professor Osmar Piart, ex-diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy, nos encaminhou alguns subsídios importantes, históricos, da escola. Decreto em que a escola foi instituída e uma cópia do primeiro documento expedido pela direção da escola em 20 de novembro de 1922, é endereçado ao intendente municipal, Dr. Silvio Barbedo, comunicando a instalação da escola no dia seguinte. Milhares de alunos passaram pela escola ao longo desses 100 anos. No início era Grupo Escolar da Sede, depois recebeu a denominação de Escola Estadual Presidente Kennedy, o que até hoje provoca alguns questionamentos. Nós vamos falar sobre isso aí. De seus bancos escolares saíram centenas de pessoas que se projetaram ou no estado ou então em nível nacional. Eu citaria o general Rubem Carlos Ludwig, que foi ministro da Educação do Brasil. Convidamos para participarem do programa da noite desta segunda-feira o ex-diretor da Escola Estadual, o Presidente Kennedy, Osmar Piart, a ex-diretora Marisa Schmidt Muraro e a atual diretora Lauriciliane Brunetto. Tem muita coisa para falarem, tem muita coisa para nos contarem dessa linda e maravilhosa caminhada da Escola Estadual Presidente Kennedy, que em outubro desse ano completa 100 anos de instalação. Começo aqui pela minha direita, professora Marisa, muito boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar. Boa noite aos ouvintes. Estamos aqui para relembrar um pouco a gotinha que nós colocamos nessa linda história da Escola Estadual Presidente Kennedy. Porque eu permaneci como diretora durante 8 anos, mas iniciei na primeira série neste educandário, no grupo escolar Presidente Kennedy.
Chegou a ser a aluna do presidente Kennedy.
Aluna, exatamente. Depois, logo após, quando me formei no magistério, no normal, a primeira escola que eu trabalhei era a escola estadual, mas ela funcionava ali no grupo escolar. E eu trabalhei ali. Foi o meu primeiro trabalho também ali. E depois vim a ser a diretora da escola. Então, é uma escola, assim, que marcou muito a minha vida.
Faz parte da sua vida.
Faz parte, sem dúvida nenhuma. Muito grande. Uma recordação que eu tenho, assim, indelével. Porque realmente marcou demais.
Professora Lauriciliane Brunetto, atual diretora, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite, professor Osmar, professora Marisa, boa noite aos que estamos assistindo. Para nós, enquanto diretora, no momento da Escola Presidente Kennedy, é com muito orgulho que estamos aqui hoje para falar dessa escola, que é uma escola que muito fez pela comunidade lagoense e muito fará ainda, com certeza. E não teria como nós deixarmos esse ano passar em branco. E para mim, digo novamente, é uma honra estar à frente da escola e poder conduzir esse momento maravilhoso que vai ser esse ano, comemorando 100 anos da nossa escola Presidente Kennedy.
Assumiu quando a direção, professora Laurici?
Eu assumi o ano passado pela aposentadoria do professor Valdemar Biolchi. E daí, ao final do ano, teve eleição, na qual tinha só a minha chapa.
E uma chapa de consenso.
É, mas teve eleição de qualquer forma. Teve. Mas graças a Deus fomos bem votados. Por 3 anos. Agora.
Uhum. Chegou a ser aluna?
Sim. Quando eu vim do interior, que eu morava nos Barretos, eu estudei a 4ª série na escola Kennedy. Eu conto para os alunos, que alguns quando chegam ficam nervosos. E eu lembro que eu, nesse dia que cheguei ali, a escola para mim era muito grande, né? Eu pequena, com 10 anos. E lembro que até desmaiei porque não chamaram meu nome, né? Então, eu conto essa historinha para eles, para motivá-los e para ver que quando a gente é pequeno, tudo parece muito maior, né?
Exato.
Mas com orgulho estudei na escola.
Que bom. Professor Osmar Piardi, esse conhece a nossa história como nossa. Pouco. Nós até brincávamos antes de iniciar o programa. Até porque o professor Osmar Piardi já esteve em 2 oportunidades aqui no Lago Debate, juntamente com o ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade, resgatando, relembrando, relatando fatos históricos, passagens históricas, momentos importantes de toda a caminhada, de toda a história de Lagoa Vermelha. É um homem de uma mente privilegiada. Muito obrigado pela sua presença, professor Osmar.
Obrigado, eu que digo, Ademar, a você, por me dar mais essa oportunidade de estar aqui diante dos telespectadores do Lagoa TV. E hoje, mais do que nunca ainda, rodeado pela professora Marisa Muraro, a quem eu tive o prazer e a honra de dividir com ela algumas responsabilidades quando fazíamos parte do corpo administrativo pedagógico do Colégio Estadual, num momento muito bonito também, lá durante a direção da professora Paula Evotiva Salles, né, de grandes conquistas naquele momento, e também da professora Laurici Brunetto, que eu tenho também a satisfação, Ademar, já de início, de dizer que não é por acaso que a professora Laurici está dirigindo a escola. Quando ela pediu a transferência para o Kennedy, eu de imediato era diretor, recebi com muita satisfação e com muito orgulho, porque eu sabia que ela ia dar um acréscimo muito grande à educação, à alfabetização na época que ela pegou. E verdadeiramente foi um diferencial assim, muito importante para a educação, principalmente na alfabetização de nossos pequenos quando chegou. E de lá ela começou a demonstrar qualidade, força, e com certeza ela tá, não é por acaso que ela está dirigindo a escola. Então, muito prazer às duas colegas aí com quem eu tive a oportunidade de conviver por determinados períodos.
Que bom. Já temos aqui algumas manifestações. Estão acompanhando o nosso programa Suelen Mendes, o Sandro Vieira. O Manuel Prado salienta, eu estudei neste colégio, minha professora era Terezinha. O Manuel Prado acompanhando também o nosso Lagoa Debate. Temos aqui César, Janete Monhon, meus filhos estudaram aí, eu também estudei aí. O Tadeu Ferreira, linda lembrança desse educandário. Parabéns aos participantes da mesa e também a essa grandiosa escola. Grande abraço, Ademar, e aos demais professores. Obrigado pela audiência. Professor Osmar, aquilo que salientei na abertura, o senhor nos subsidiou, nos abasteceu de alguns dados bem interessantes sobre a história da Escola Estadual Presidente Kennedy, que em outubro deste ano completa 100 anos de instalação, inclusive o decreto da sua instituição. Tem cópia desse decreto?
Verdade, é uma das relíquias que está conservada na escola, né, Laureci? Quando nós identificamos esse documento, eu especificamente, quando a escola completou 75 anos, que eu era o diretor, e nós tivemos a oportunidade de fazer um resgate.
Que período o senhor foi diretor lá?
Eu fui diretor de 1995 até 2000 e alguma coisa. Depois saí. E voltei novamente.
Retornou.
Retornei.
Em duas oportunidades foi diretor.
Aliás, eu fui em três, né? Se for por reeleição, né? Fui em três, depois não pude me reeleger, saí e depois novamente fui reeleito. Mas foi em 1997 que a escola completou 75 anos, né? Então nós procuramos identificar a documentação e resgatar aquilo que existia de importante e que foi significativo para a Escola Presidente Kennedy na sua história, no seu comprometimento com a comunidade de Lagoa Vermelha. Eu posso dizer, Ademar, acrescentando aquilo que você já colocou no início do programa, que leu o decreto de criação assinado pelo Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros, na época dizia-se presidente do Estado, né, que atendeu uma reivindicação da comunidade de Lagoa Vermelha, né, porque até 22, formalmente, não existia em Lagoa Vermelha uma escola pública. Tá. Existia, me parece que em 1917, por aí, alguma coisa, nesse sentido, a Escola Rainha da Paz, em caráter formal, né? Mas informal, na sede do município de Lagoa Vermelha, tanto que o decreto diz grupo escolar na sede do município de Lagoa Vermelha. Então, esse documento existe lá no Presidente Kennedy, muito bem guardado, que é uma relíquia, e que efetivamente, né, foi no dia 21 de outubro, houve o decreto de expedição, de criação do documento, e exatamente um mês depois já houve a instalação da escola. Eu não quero monopolizar a palavra, mas eu gostaria até de início, de fazer uma referência ao primeiro diretor, O professor João Evangelista de Andrade Saraiva. Esse é o professor João Evangelista Andrade Saraiva. Pelo que eu pude pesquisar, não só no material da escola em si, mas ao longo da trajetória dele como educador, ele já esteve lá por volta de 1912, 14, iniciando escolas lá em Antônio Prado. E eu creio que ele foi na escola, governo, sempre houve um certo partidarismo, né? E a gente sabe que o Boris Medeiros foi um baita de um cacique, que era governando o estado do Rio Grande do Sul, né? Então ele se utilizava do professor Saraiva para instalar escolas. E ele veio mandou em 1922, para Lagoa Vermelha, o professor João Evangelista de Andrade Saraiva, ele e a esposa, tá? E a história registra que a esposa dele licionou no primeiro ano gratuitamente. Tenho os dados, ela licionou gratuitamente, e ele também. E como ele veio aqui, já vamos entrar nessas particularidades que tem o Kennedy aí, né? Quando ele veio aqui, era no momento de efervescência política, né? Tinha o combate, né, da Revolução de 23, logo em seguida que veio, tinha a efervescência entre maragatos e chimangos. E ele, com toda certeza, ele era um chimango, que quando o coronel Portinho, com as suas tropas chegando em Lagoa Vermelha, quase que rumo à Estância, Capão Bonito, Cruzilhada, essa região toda aí, né? Houve algum envolvimento e houve o fechamento da escola.
Houve o fechamento da escola.
Ficou por alguns dias fechado e o diretor teve de ser bandeado, em outras palavras, né? De ser bandeado e se escondeu, né?
Sim.
Se escondeu. E até o coronel Portinho passar por Lagoa, fazer o que tinha de ser feito aqui. Houve parece que uns dois ou três combates aqui no município, né? E daí então ele retornou, reiniciou as atividades, né? Mas eu quero ressaltar a grandeza desse primeiro diretor, porque ele chegar numa comunidade, instalar uma escola e já provocar setores da comunidade, é porque ele era um cara importante. Uhum. Né?
Com certeza.
Era uma pessoa importante. E a semente que ele lançou lá perdura até hoje, 100 anos depois.
Que marca, os registros bem interessantes. Tem informação, Osmar, quem é que liderou o movimento no sentido de pleitear a instalação dessa escola em Lagoa Vermelha naquela época?
Olha, eu sei que o coronel Maximiliano de Almeida, Libório Pimentel também, mas mais o Maximiliano de Almeida, ele era preocupado com uma instituição, para instituir a educação no município de Lagoa Vermelha. Uhum. Porque também, aí tem um outro detalhe, Ademar, que também existia em Lagoa, e inclusive no interior, lá na Estância Velha, né, a escola, uma escola de luteranos, né? E houve, num determinado momento, alguém, agora eu não estou recordado quem, que teria ido a Garibaldi, lá na sede das Irmãs de São José, pedindo a instalação de uma escola de cunho religioso, inclusive, para haver um contraponto aos luteranos da época, né? Mas aí existia a efervescência da necessidade de uma escola pública, formalizada, né? Que foi as forças políticas, e eu imagino que o intendente da época, o Silvio Barbedo, né, professora Laurici, tenha sido um dos grandes articuladores, né, da instalação de uma escola pública organizada e formalizada em Lagoa Vermelha, que no caso hoje é o nosso presidente Kennedy, né?
E na ocasião, na época, professor Osmar Piage, aproveitando o gancho, em que local foi instalada a escola presidente Kennedy? Não foi no local em que hoje funciona?
Não. Ela, quer dizer, a instalação, segundo os dados históricos que a escola possui, né, Laurici, ela ocorreu na intendência municipal, né, na sede da intendência. Mas...
Que vinha a ser a prefeitura de antigamente.
A prefeitura de antigamente. E houve, ela funcionou por muito tempo, ali no... na esquina entre formado pela André da Rocha e a Benjamin Constante, onde seria ali a loja Sted. Por ali tinha um casarão, né, que foi utilizado, né, e, inclusive aqui tem uma foto.
Tem uma reportagem aqui do jornal É Gazeta.
É, isso aí foi nos 75 anos, nós fizemos um caderno especial, sobre o presidente Kennedy, né?
Ah, não, é Folha do Nordeste.
Sim, a Folha do Nordeste.
Achei que era Gazeta Popular.
Isso aí é
Folha do Nordeste.
É, quando a escola completou 75 anos, nós até recuperando a história, né? Fizemos esse encarte no jornal Folha do Nordeste, depois nós fizemos aos 80 anos também.
Sim,
né?
Também na Folha do Nordeste.
É. E também
em que é resgatada praticamente toda a história da escola.
Tem muitos dados aí bem interessantes, Demar, tem dados bem interessantes, né? Isso aí foi um trabalho cooperativo lá da equipe de professores, funcionários e alunos, né? Onde nós recuperamos bastante material, né? E também ela funcionou num prédio, Ademar, já vamos adentrar nisso aí, num prédio que existia ali onde é o Correio hoje, tá? E ali esse prédio, inclusive, ele ocasionou até uma crise no próprio governo do Estado, ali por volta de 1947, 48, que a vigilância sanitária da época, me parece que departamento de sanitário, condenou o prédio porque ele não tinha mais condições de funcionar. E Lagoa Vermelha tinha o doutor Érico Alves Lourenço de Lima, que era suplente de deputado.
Suplente de deputado?
Suplente de deputado estadual. E você conheceu, e aqui a Laureci, a Marisa, tenho certeza que conheceram também, né? O doutor Érico era um homem de uma personalidade muito forte, né?
Fortíssima.
Definido, né? E ele, vendo aquelas condições assim insalubres da escola e o comprometimento que ele tinha para com Lagoa Vermelha, especialmente com a educação, ele vai na tribuna da Assembleia e faz um discurso forte condenando o governo por não arrumar, não tomar providência no sentido de demolir e de reconstruir um prédio, e que, segundo alguns, e isso me foi contado pessoalmente pelo seu Nelson Bertier, que era o diretor de obras da época da prefeitura, e aqui eu também possuo cópia dos anais da Assembleia Legislativa, que de certa maneira fala sobre essa particularidade. O doutor Érico havia dizendo que se o governo tomava providências, o prefeito de Lagoa Vermelha ia demolir e o governo ficava responsável. Não deu outra. O prefeito, o doutor Abelardo do Tenáculo, né, chamou o seu Nelson, né, diz: vamos demolir lá que o doutor Érico assume
o compromisso,
né. Bom, mas daí gerou uma crise. E aí aqui vem um detalhe, que foi por isso que eu digo, Laureci e Marisa, que existe na história do Kennedy particularidades assim, impressionantes. E daí, como terminou o período do doutor Érico na Assembleia, ele teve de voltar, porque ele era suplente, estava eventualmente assumindo lá, né? o pessoal do governo começou a criticar, pauseando, o doutor Érico sai daqui, dali, do encontrado e tal. Então criou um clima assim, como parecia que houvesse um certo acovardamento. Mas sabe quem é que daí saiu em defesa da construção do novo prédio?
Quem?
Leonel de Moura Brizola. Ele era deputado também na época, né? E daí ele comprou a briga por Lagoa Vermelha.
Pela construção.
É, ele comprou a briga, né? E fez discursos também assim, memoráveis lá em defesa da coisa, até o momento que o governo foi obrigado a ceder, né? E construíram aquele prédio, que ainda está ali, né? Que, modéstia à parte, tem um prédio muito bonito.
Muito bonito.
Ainda a bem qualidade conservado. Dele...
Que ano mesmo foi construído?
Me parece que ele foi inaugurado em 52.
52.
É. 52.
Tá. E que não desmerecendo os outros nenhum, né? Mas ainda eu acho que o prédio em si, do núcleo central... É o de melhor qualidade ainda.
Exato.
Tá? O prédio está ali, né?
Intacto.
Intacto.
Aí nas últimas.
Só se aproxima um pouquinho do microfone. Aqui.
Nas últimas chuvas que Lagoa Vermelha teve, as escolas quase todas foram atingidas, né?
Verdade.
E a nossa, graças a Deus, manteve-se lá. Verdade.
É verdade, ela é.
A primeira denominação foi Grupo Escolar da Sede, professora Laureci.
Do município de Lagoa Vermelha.
Do município de Lagoa Vermelha. Porque eu também fui aluno lá do presidente Kennedy. Na época era Grupo Escolar da Sede, na década de 60. Era diretora a professora Giannini.
Giannina Zonto Teixeira.
Isso. Durante quanto tempo ela foi diretora?
21 anos.
21 anos. Um longo período.
Longo, como ficava, né?
É.
Até nós temos, assim, uma comissão para nós fazermos as comemorações da semana, que vai ser comemorada de 17 a 22 de outubro. E nós temos uma comissão. E nessa comissão nós convidamos já o professor Osmar. Agora vi que, meu Deus, como convidamos com merecida... que realmente tem conhecimento e causa. Nossa, é uma enciclopédia. É viva, né? Então, assim, nós, nessa comissão, a gente, até por causa do nome, sabe?
Sim.
Do nome, que as pessoas, que nem você falou, há o questionamento, por que presidente Kennedy, um presidente dos Estados Unidos, né? E o professor Osmar Piardi, mais uma vez, sabe bem a história, melhor do que eu, né? Até a gente pretende abrir o nosso evento, que pretendo fazer um grandioso evento, né?
Sim.
Porque 100 anos não é... Pouco, né?
Não.
E daí a gente pretende fazer esse teatro da ida da diretora Giannina a Porto Alegre. Daí ela escuta no rádio que faleceu o presidente John Kennedy, né?
Isso, assassinado.
É.
E tem... 1963.
Isso.
É.
E segundo, fico assim receosa falar perante o professor Osmar, né? Mas segundo o conhecimento que nós temos, é que ele foi uma das pessoas que mandava o auxílio da merenda, ele que inventou a merenda, né, professor Osmar?
É, aí tem alguma coisa aí...
Que eu vou pra homenageá-lo, na verdade.
E é importante esse esclarecimento... professora Laureci, professora Marisa e professora Osmar, porque aquilo que salientei, há questionamentos, por que o nome de presidente Kennedy, né, que foi presidente dos Estados Unidos, muita gente questiona, há quem ainda postule a troca de nomes nos dias atuais, é importante resgatar essa passagem aí, professor Osmar.
Eu acho que sim, e até de repente, eu também, em primeiro momento... achava que poderia ser outro nome, e tem condições de ser, etc. E tal, mas também, se for abrir uma discussão agora, e que hoje, mais do que nunca, tem que ser num processo extremamente democrático, nós vamos criar uma cisão na comunidade muito grande, né?
Sim.
Porque tem nomes os mais variados possíveis que merecem a distinção de ser distinguido com o nome presidente Kennedy. Mas eu, a partir do momento, e aqui eu vou sair em defesa da professora Giannina, que eu também tive a honra de ser aluno dela, Demar. Mais ou menos. Eu tenho uma lembrança assim, muito grata, muito bonita da imagem da dona Janina, porque ela era uma pessoa assim, disponível, uma pessoa amável. E ela tomava conta daquele do Kennedy. O Kennedy, na época ali, que a Janina foi diretora, era a única escola pública que existia em Lagoa Vermelha. Então, de todos os cantos da cidade de Lagoa Vermelha estudavam ali, né? Então aquilo era uma efervescência. Então eu tenho lembrança da Janina, da Dalila, que trabalhava
da Joaquina,
e da dona Joaquina Duarte, né? Então, quer dizer, ali. Mas aí, por que eu saio hoje em defesa da dona Janina? Porque por volta de 1960, por ali, o país, o Brasil, vivia numa certa efervescência política, né? Tanto que o Jânio Quadros foi eleito, né? Foi eleito, renunciou em 61, por forças, segundo ele, por forças ocultas que existiam aí, e essas forças ocultas hoje não estão bem esclarecidas, né? Mas existia uma grande polarização no mundo entre aquilo que hoje, de certa maneira, também existe uma certa discussão, né? Entre o socialismo e a democracia, né? Existia a chamada Guerra Fria, né, entre os russos e os americanos. Segundo a história registra, não sei se totalmente verdadeira, né, mas os russos tinham a pretensão de avançar com o socialismo na América Latina como um todo, em todo o continente americano, já tinha, de certa maneira, consolidado em Cuba e outros países de menor importância, e os americanos, no sentido de conter o avanço do socialismo, criou programas de auxílios às populações mais vulneráveis, né? E aí é que veio também a chamada ajuda através da Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso era um programa de auxílio, de ajuda aos necessitados. E eu tenho lembrança, inclusive, aqui, aí vem aquela frase lá que diz que o diabo sabe das coisas, não porque ele é inteligente, mas porque ele é velho, né?
É velho, exato.
Então, eu tenho lembrança do Frei Humberto entregando os ranchos aqui na Canônica, lá por volta de 60 e pouco, algumas coisas, né? Então, ali ele criou uma áurea de admiração para a figura do Kennedy. E ele não deixava de ser um estadista. Ele era um estadista. Ele era um cara bem visto, admirado pelo povo.
Eu lembro quando do assassinato em que ele foi vítima, repercutiu estrondosamente em todo o mundo.
E aí é que tá. Quando houve o assassinato, um negócio inesperado, né, uma brutalidade sem precedente, aquilo houve uma comoção, né? E a dona Janina teria sido chamada para exatamente denominar a escola, né? E daí, no caminho, aconteceu isso aí. Daí, para não agradar o Ademar, desagradar a Marisa, não desagradar a Laureci, quando era de tal, vamos de Kennedy, né?
Ótima ideia.
Então, e é um nome, né, que eu acho que até pegou bem, né?
Pegou bem.
É simpático, mim, né? Onde é que você estuda? No Kennedy. Onde é que você trabalha? No Kennedy, né? Então, quer dizer,
emplacou.
Emplacou, né?
Emplacou, realmente. Marisa,
oi.
Vamos recordar um pouco do período em que estudou lá e do período em que foi diretora. Senão a Marisa vai falar pouco aqui.
Pois é, mas aprendi bastante, é aquela história. Falei, não, Osmar, não, tá ótimo.
Coisas assim extraordinárias.
Não, assim, ó, como é que é que foi falado que falei pouco, mas aprendi muito.
Essa frase é do Adelk
Mossard. Até agora aprendi.
Nós trouxemos aqui no programa o Adelk Mossard, aqui de Clemente Argolo, e ele sabe muito da história de Lagoa Vermelha, especialmente da estância, que também é uma localidade emblemática. De Lagoa
Vermelha,
né? Tem uma história extraordinária também. Ele veio participar juntamente com o Paulo Andrade, com o Osmar, né? Mas, imagine, três falantes, três com bastante conhecimento. Nossa. Uma hora ficou um espaço reduzido em demasia para se colocar tanta coisa que tinha para ser colocada. Mas e ele usou essa frase. Eu falei pouco, mas aprendi bastante. Muito,
gostei dessa.
Assim estamos nós duas, né, professora Marisa?
Isso é muito importante, Isso. Bom,
primeiramente, como aluna lá da escola.
Bom, aluna, então eu fui na primeira série, né? Iniciei os estudos lá.
E você, Marisa, e os irmãos, né?
É. E a professora Corina. A Scalabrine Gazzola foi a minha primeira professora. E, nossa, tenho assim lembranças.
Uma grande professora. Eu não fui aluno dela, mas tenho informações.
É, assim, uma professora assim, que marcou bastante. E ela foi depois, assim, há bastante tempo, nossa vizinha. A gente criou laços muito, muito fortes, sabe? Foi bem legal. E fiz todo até a quinta série ali, né? Depois daí tinha que fazer exame de admissão.
A época do exame de admissão, né?
Exatamente, foi pro Rainha, porque era o único lugar, né? Não tinha no outro. Não tinha quinta série. Como é que é o ginasial no outro? Tinha que ser lá. Bom, daí fui seguir os estudos lá. E depois, como eu já falei, eu comecei ali no prédio do Kennedy, só que era no colégio estadual, né? Uhum. Que eu comecei a trabalhar. Bom, depois passou tempo e tal, a gente lembra, assim, que até foi assim, as colegas que falaram quando eu fui, quando eu vim pro Kennedy, que eu fui diretora do Kennedy, lembraram, assim, fizeram lembrar que a irmã, eu tinha uma irmã lá no Rainha da Paz que dizia assim, ó, vocês estudem, vocês se formem, vocês sejam boas professoras, que talvez um dia vocês até possam ser diretoras do Kennedy. E quando eu fui, eu não lembrava mais disso. E daí as pessoas começaram a lembrar, foi muito bacana, foi uma história bem legal mesmo. Então, o do Kennedy, assim, marcou muito a minha vida. Bom, ali no Kennedy, o que, assim, materialmente a gente pode dizer que foi na nossa época, o início do ginásio de esporte. Até nos encontramos em Porto Alegre, o professor Osmar e eu, o professor Osmar, marcamos uma audiência lá, e até o secretário lá quis fugir de nós, né, o professor Osmar, por um elevador secundário lá, né, Osmar? Nós embretamos o moço lá e conseguimos, veio a primeira verba, né, Osmar? Osmar pro. Até lá pelas tantas. Eu estava querendo dizer assim, eu acho que vou desistir. Vem o Osmar, né? Vem lá pro estadual e. Não mesmo, Osmar, não, professor Osmar, não, não, Marisa, vamos lutar pelos dois. Fica os dois ginásios. Para Lagoa Vermelha vai ser muito bom. E foi o que aconteceu. Está aí o ginásio de esporte do Kennedy e está aí o do estadual. E isso aí não podemos deixar de dizer que foi um mérito nosso, porque nós lutamos, saímos de madrugada, viajamos, né, Osmar?
É verdade.
E nos encontramos lá. E outra coisa, aquele bloco, a professora Laura disse, aquele bloco sanitário ali, também, foi no nosso tempo, foi ali no nosso tempo também. Assim, várias benfeitorias feitas ali, a gente, sabe, tudo que a gente pôde fazer, eu, nessa época, eu tenho assim, ó, uma lembrança muito boa e que faria tudo de novo, sabe? Mas principalmente pelos alunos.
Sim.
Pelos professores, mas nós, principalmente pelos alunos. Assim, ó, a gente ouve muito hoje também dizer que é muito difícil, que os alunos se tornaram muito, muito difíceis de lidar, mas existe uma palavra que sempre foi e acho que sempre vai ser a principal, que é o carinho, o afeto, o amor que a gente precisa dedicar a eles. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, ficar querendo assim, imaginar como que eles vivem, como que eles são, o que que eles trazem de casa. A gente não sabe como é que eles vêm. Então, não, mas eles têm que trazer o tema feito, pronto, né? Nem todos podem, nem todos. A gente é difícil, né? Muito difícil. Então, a gente tem que ter o amparo, o carinho, o amor. Eu, assim, ó, fui muito bem assessorada. Eu, quando fui já, a Maria Schmidt, que não é por acaso, né? Ela é minha irmã. Ela foi comigo, começou comigo, e ela é uma pessoa privilegiada, porque a dedicação dela total é pelos alunos. Sempre foi, é uma maneira carinhosa, tranquila, serena, visitar a casa dos alunos. Ali ela descobria muita coisa. Sim. E a gente podia melhorar muito o atendimento para eles, né? Que é a nossa, era a nossa, sempre foi a nossa meta principal, porque as dificuldades são grandes, sempre foram e continuam sendo, mas a gente consegue muita coisa com essa disposição, com essa entrega, com esse amor, com esse carinho. Senão não adianta, o resto é o resto, não adianta, a gente tem que saber que é assim que funciona. E eu tive a Terezinha Fappi, que também nos ajudou muito, muito. A Shirley Carvalho Valente, excelente, excelente pessoa. E aquela grupo de professoras que pegou junto, que nos ajudou. Umas já partiram, já estão numa outra esfera, que a gente assim homenageia sempre, porque deixaram muita boa recordação para todos nós, para nós que ficamos. Nós tínhamos a classe especial, que muito tempo foi coordenada e foi pela Dalva, a irmã do Osmar, que foi uma pessoa ótima, excelente. Nós tínhamos o gabinete odontológico.
Do que consistia a classe especial?
Classe especial era todo aquele aluno que tinha alguma dificuldade e que não podia, que não conseguia acompanhar a primeira série.
Uhum.
Tinha alguma dificuldade mental ou física.
Uhum.
Então tinha que ser uma pessoa muito especial também para lidar. E a Dalva sempre correspondeu muito bem, muito bem. E nós tínhamos o gabinete odontológico, com o doutor Saudoso, o doutor Arabi, o doutor Rômulo e a doutora Carmen Cita. Nós tínhamos também, era assim, ó, era um núcleo e atendiam todas as escolas da cidade e muitas vezes da região. E nós tínhamos o grupo das psicólogas também, maravilhoso, excelente, psicóloga Helena Pimentel Argenta, que ainda se encontra aí, ainda está nativa, eu me aposentei, ela continuou, a saudosa também, Maria Elvira Moreira, uma pessoa carinhosa, meiga, sempre disponível, fazia um trabalho maravilhoso também, muito, muito, muito produtivo junto com os alunos, sabe? Foi algo assim impressionante como era um trabalho que rendia, que a gente viu o resultado, sabe? Uhum. Daí vinha as pessoas, vinha muitas e muitas mães vinham com os professores, e ou os professores enviavam ou traziam os alunos ali de São José do Ouro, de Sananduva, de toda a região, e elas atendiam com o maior carinho. É algo assim impressionante. Até hoje eu tenho assim o maior amor, o maior agradecimento para Helena também, porque Helena assim, ela tem aquele carinho de mãe extraordinário pelos nossos alunos, pelas nossas crianças.
Sra. Marisa, eu quero colocar, aproveitando a deixa sua, a psicóloga Helena, ela está aposentada.
Tá.
Mas como eu assumi, percebi que tinha várias crianças com dificuldade de aprendizagem, com problemas psicológicos, e a gente não tem mais um estado psicólogo. Aí entrei em contato com ela, prontamente ela atende nossos alunos, ela faz encaminhamento, de graça.
Faz encaminhamentos. Comprovou que eu estou falando.
E continua trabalhando com a nossa escola. Então, o nosso maior orgulho dela ter feito parte da escola e continua fazendo parte hoje.
Importante esse registro.
Comprovou, viu? Que bom, viu? Comprovou o que eu estou falando, vocês viram. Então, tá. Quando eu cheguei lá no Kennedy, nós tínhamos assim, era a Escola Estadual de Ensino Incompleto. Daí foi feito todo o processo e tal, e foi até, daí completamos, né, até a oitava série, porque nona não tinha, né.
Sim.
E daí ficou a Escola Estadual de Ensino Médio, como é que é?
Escola Estadual. Primeiro grau.
Primeiro grau.
Exato. Não pode esquecer que já tem uma estrada muito longa, né? Então, daí tem horas que me faltam alguns termos, mas volto a dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje.
Que bom. Está enriquecendo o nosso programa. Professora Laurici, tem uma série de dados aqui também para transmitir.
Mas, na verdade, o que já foi
colocado... Uma parte que já foi colocada pelo professor Osmar.
Eu quero só salientar e não dizer... Eu estou aqui sentada hoje representando, mas atrás de mim eu tenho uma equipe maravilhosa. Tenho a minha equipe, minhas duas vice, a professora Fabiana, a professora Lenícia, meus supervisores, o professor Márcio, a professora Giane, a orientadora educacional, a professora Ivete Fapp. E tem todos os professores e funcionários excelentes. Isso que a professora Marisa falou ali, eu acho que faz parte da linha de pensamento de quem trabalha na escola Kennedy. Eu sempre digo para os alunos lá, eu quero ver eles bem na escola.
Isso.
Eu quero ver quem trabalha no Kennedy bem. Que se sintam bem, que gostem de estudar, porque quando a gente consegue criar esse vínculo... E eu, isso, enquanto diretora agora, eu tenho uma ligação muito forte com os alunos. Eu sou daquelas diretoras que não consigo ficar parada, né? Sou muito agitada.
Muito ativa.
É. Então, eu conheço aluno por aluno. Eu sei quando o aluno está com um problema, com a dificuldade, e eu sempre digo, eu quero ver você bem aqui na escola, porque se o aluno está bem, se quem trabalha está bem, nós só vamos ter um grande lucro, que é o nosso objetivo, que é o aprendizado do aluno, né?
Claro, claro.
Então, assim, e os 410 alunos que nós temos na escola agora...
Hoje são 410.
É, em torno de 410. Assim, a gente fica, assim, muito, muito feliz pelos pais, pela nossa comunidade escolar. Fizemos uma reunião e foi a nossa grande satisfação foi a presença dos pais. Então, quer dizer, nós não estamos sozinhos, né? Que a escola só anda quando a família anda junto. Mas eu, assim, perante aqui o professor Osmar e a professora Marisa, fico envaidecida dessa oportunidade de estar na presença de vocês. Porque eu estou agora, né, trilhando um caminho novo, né, muita coisa para aprender. Eu cheguei na Escola Kennedy em 2003, realmente, quem me trouxe para a Escola Kennedy, sou muito grata, foi o professor Osmar, até na época falava, não é fácil entrar no Kennedy. E eu entrei para ser a professora alfabetizadora.
Olha, que interessante, muito feliz. Desculpe te interromper. E quem levou o Osmar para o Kennedy fui eu.
Pois olha só.
Osmar. Olha aqui, Osmar.
É verdade.
Osmar estava... Ah. E eu, Osmar, vamos lá. Não sei o que você... Vamos lá, põe, né, Osmar?
Verdade.
Veja
eu que... quero acrescentar aquela Laureci aqui, que quando ela entrou no corpo de professores do Kennedy, a qualidade do ensino na alfabetização
Ah, Fábio, que coisa maravilhosa.
Melhorou assim,
de um salto
para outro, né? Então, foi muito, muito bonita a tua presença lá, Laurici, viu?
Acrescentou bastante.
Da mesma forma, Osmar. Osmar chegou lá e tudo, tudo. Ele me ajudou em tudo, assim, tudo, sabe? Porque ele tinha essa visão como ele tem agora, ele já tinha. Então, tudo que eu me apertava em qualquer coisa lá, Osmar, ó, professor, cara, essa em verdade é pura verdade.
Só acrescentar mais uma coisa, que pois quando não. Eu cheguei lá em 2003, eu disse, eu vou ser diretora dessa escola.
Azar! E hoje
chegou com diretora. Esse propósito.
Que eu bom, nunca imaginei.
Quanta coisa se poderia falar, imagina, um centenário da escola estadual, Presidente Kennedy, precisaríamos aí um dia, dois dias, uma semana, não é mesmo? Infelizmente o nosso tempo é limitado. A partir de quando a escola passou a ter aulas noturnas? Porque inicialmente era somente aulas diurnas.
No meu tempo.
No seu tempo.
Foi.
Olha aí, foi em que ano?
Olha, exatamente, não sei, Osmar, que ano foi.
Olha, também não
foi. Sei que foi até, terminou em 2007. Que daí eu até na época era vice da professora Inês Biazusa, diretora.
2004, eu acho.
E daí 2007 terminou. Porque daí eles queriam diminuir, sabe? Queriam colocar alunos no outono apenas na escola.
Mas foi no meu tempo.
Foi. E hoje é só diurno, né?
Só diurno.
Só diurno. Havia
necessidade as pessoas começaram a insistir e a pedir, e aqueles alunos que trabalhavam, né, durante o dia que precisavam, daí foi mais... quando eu não estava mais lá quando terminou.
Foi 2007.
Isso mesmo. Infelizmente, estouramos o horário do nosso programa, Osmar, eu fico até frustrado, porque quanta coisa se poderia falar, comentar, relatar, levar ao conhecimento da opinião
pública. Não, eu vim preocupada que não ia saber dizer nada. Eu digo, eu vou dizer boa noite na chegada e até logo na saída.
Não, mas colaborou bastante com o nosso programa. Obrigada. A professora Laurici também enriqueceu muito o nosso programa. Presenças importantes. Professor Osmar, então, eu sempre brinco com ele. Ela é uma enciclopédia ambulante.
É mesmo,
o que tem
verdade,
de conhecimento esse homem...
Não.
É o devido reconhecimento. Eu até invejo o tanto conhecimento que ele tem, né? É uma coisa assim impressionante, né?
É verdade.
Ele sempre enriquece qualquer programa. Eu quero agradecer imensamente aos nossos ilustres convidados, professora Marisa Schmidt Muraro, que foi diretora da Escola Estadual Presidente Kennedy, atual diretora, a Laurici Liane Brunetto, professor Osmar Piardi, que também foi diretor da escola mais de uma vez, em três ou quatro oportunidades, pessoas que ajudaram a construir uma linda, uma bela, uma maravilhosa história da Escola Estadual Presidente Kennedy, que agora, em 21 de outubro, completa 100 anos. Ademar, Osmar quer dar um recadinho final.
Ademar, eu só quero repetir uma frase aqui, que eu utilizei em 1997, quando a Câmara de Vereadores, a escola completou 75 anos, a Câmara de Vereadores fez uma homenagem para a escola.
Uma sessão solene.
Uma sessão solene, muito bonita, requerida pelo então vereador Luiz Antônio Moliterno Tulu, que foi aluno também da escola. E quando eu elaborava um discurso lá de agradecimento, colegas professores lá que eram muito ricos em criatividade, em pensamentos, colocar nos murais, nos quadros, coisas. Daí uma professora me deu essa frase aqui, dizia, não se esqueça de colocar no teu discurso lá. E essa frase diz mais ou menos o seguinte, Ademar: por onde passamos, deixamos sinais. Sinais que ficam, sinais que passam. Sinais que, muitas vezes, são imperceptíveis, mas que, na realidade, existem e registram nossa esperança. Isso acho que é o trabalho do educador, da escola, né? Diz muito aqui, né?
Nossa. Que maravilha.
Muito obrigado, Ademar.
Obrigado mais uma vez aos nossos participantes, os nossos convidados do programa de hoje. O Lagoa Debate vai ficando por aqui. Volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.